agora a gente vai falar sobre o PERT, o Programa de Parcelamento Especial, que foi criado este ano pelo governo federal para receber dívidas tributárias. E está uma novela, né? Porque esse PERT ele foi editado como uma medida provisória, que já foi prorrogada algumas vezes aí, porque se discute uma lei para substituir a medida provisória no Congresso Nacional, mas os congressistas ainda não chegaram num acordo. E para quem tem dúvidas sobre como é que fica, então, a medida provisória, a gente está aqui no estúdio com Márcio Rodrigo Frizo, ele é advogado tributarista e vai esclarecer as dúvidas, né, de ouvintes, dúvidas aqui de quem tem dívidas tributárias, é isso mesmo?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. É exatamente isso. Eu acho que o PERT, que é o Programa de Parcelamento, que foi prorrogado dia 29, se encerrava na sexta-feira, e é importante que o nosso ouvinte saiba que agora nós temos mais 30 dias para pensar sobre ele, para optar ou não. E principalmente para que o Congresso consiga, nesses 30 dias, fazer a versão final da lei. Porque hoje o contribuinte ainda está numa certa celeuma se a entrada é de 7% a 20%, ou se com a lei vai reduzir para 5% a 15%. Então ainda pairam várias dúvidas entre a redação da MP e a redação final da lei. Mas o que se pode dizer é que ganhamos 30 dias agora, até 30 de outubro, e esse prazo não será prorrogado, porque a medida provisória vai perder a vigência dela, para que se faça ou não a opção por esse parcelamento.
A medida provisória diz que é necessário, então, dar uma entrada, né, no parcelamento da dívida de 7% a 10%, é isso?
Isso, esse é um parcelamento que eu falo para você que ele é um refis bem diferente dos anteriores, tá? Ele é um refis que ele atende tanto o governo quanto os contribuintes, e eu diria até para você que ele atende mais o caixa do governo nesse momento do que os contribuintes em crise, porque ele exige uma entrada de 7,5% do valor até 15 milhões, e para débitos superiores a 15 milhões ele exige 20% de entrada. E essa entrada é paga até o final do ano, ou seja, praticamente à vista. Então, se eu falar de um débito de 50 milhões, seriam 10 milhões que o contribuinte teria que desembolsar já de imediato. Isso é um reflexo que já surgiu no cofre do governo. Por exemplo, você pode observar que em agosto a arrecadação do governo aumentou em 10,78% em relação a agosto do ano passado, já considerando a correção pelo IPCA dessas duas arrecadações, em virtude do PERT. Então, é um parcelamento que ele vai trazer um bom reforço de caixa também para o governo, por isso que o governo está nesse embate de não abrir mão ou não reduzir o percentual da entrada, o que prejudica muito os contribuintes que estão inadimplente em virtude da dificuldade financeira da crise gerada nos últimos 24 meses.
Mas então o problema é que os empresários estão temerosos, eles não sabem se eles esperam a lei ficar pronta, porque aí a entrada pode ser menor.
É exatamente essa grande celeuma que se criou no dia 29, que a gente como especialista na área não sabia dizer opta ou não opta, aguarda a lei ou não aguarda, porque se fica numa insegurança jurídica. E só saiu às 4 horas da tarde do último dia, onde muitas pessoas não teriam como arrumar o dinheiro se precisassem pagar, ou não teriam como pagar, porque em virtude do horário bancário até, a medida provisória prorrogando, o que nada mais foi que justo, porque pelo menos o contribuinte tem que ter uma clareza de informações, uma clareza de regras para poder se ele opta ou não.
Mas qual é a recomendação agora dos especialistas, então, para se aproveitar essa prorrogação ou esperar a lei?
O que se aguarda agora? A lei, para ser o andamento legal, é para que seja efetivado no prazo de 10 dias. Então, a gente acredita que no prazo de 10 dias, até o dia 10 ou dia 11, venha se formalizar essa lei. Mas no Brasil, nada é certo. Então, pode ser que essa lei não venha a ser formalizada, porque é um grande impasse entre o que a parte política pensa do país do que a parte técnica da Receita, até porque a Receita e a Procuradoria sempre foram muito resistentes a parcelamentos especiais. Então, essa lei pode não vir a sair. Então, o que a gente recomenda? Que todo mundo se prepare com seu fluxo de caixa, com seu orçamento, para que possa optar até 30 de outubro com base nas regras da medida provisória. Caso até o dia 20, dia 15 ocorra a promulgação da lei, a sanção da lei pelo presidente, essas regras com certeza vão ser muito, mas muito melhor do que a própria MP. Por exemplo, haverá uma redução maior de juros, uma redução na entrada, e aí ele, considerando isso, ele vai ter uma opção mais fácil.
Quer dizer, já vai sair no lucro, então, né?
Já vai sair
no lucro.
Vai estar
com o caixa preparado para as duas opções, né?
Para a pior das hipóteses.
Bom, agora, e temos até uma pergunta de ouvinte já, né? Porque essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook. Os ouvintes que tiverem interesse podem participar, podem mandar pergunta pelo WhatsApp 998779550 ou também pelo Facebook. E o Wilson Rubio, ele pergunta, quanto ao refis, né? Eu gostaria de saber como será a correção das parcelas.
as parcelas vão ser corrigidas pela Selic. O que no passado era ruim, no ano passado a gente teve uma Selic alta de 13%, mas esse ano a projeção da Selic é que ela feche em 8%, então não é uma taxa de juros tão alta, e é a mesma taxa de juros que o próprio governo usa para captar recursos financeiros quando ele vende títulos públicos. Então a correção é uma correção que hoje se considera justa, que era o que era uma TJLP no passado.
E agora o senhor estava me contando também que ela é bem rigorosa, essa medida provisória, né, com os parcelamentos. Não pode atrasar.
Por isso que a gente comenta que essa medida provisória ela não veio com o intuito de beneficiar o sonegador, não veio com o intuito de sonegar o devedor contumaz. Ela veio realmente para aquela pessoa que está a fim de pagar. Porque eu sempre dou um exemplo, a pessoa que ela tem um débito de 50 milhões, ela dará 10 milhões de entrada só se ela tem o intuito de pagar aquilo, senão ela continua discutindo isso, enrolando isso, jogando para frente, tentando ganhar tempo, ou até uma prescrição, como eu havia comentado antes para você. A pessoa que tem intenção em pagar, ela não dá uma entrada de tamanha importância. E mais, quem entrar nesse parcelamento tem que ficar muito atento, porque há uma obrigação legal de se estar em dia com todos os tributos. Ou seja, eu vou parcelar o passado numa condição não tão favorável, mas que possa me trazer uma pontualidade, eu possa voltar a ter certidão negativa, eu possa voltar ao mercado, mas também eu não poderia atrasar os meus períodos futuros, ou seja, eu passaria a pagar em dia o meu INSS, o meu FGTS, o meu PIS, o meu COFINS. Isso é de tamanha importância porque muitas vezes se vê um empresário numa dificuldade financeira que fala, já que eu não consigo resolver meu passado, por que eu pago o meu dia? Meu D mais um em dia, por que eu trago isso a uma adimplência? E isso está trazendo um bom motivo para ele. Ele está ganhando talvez uma redução de juros, uma redução de multa, mas também, em contrapartida, está dando uma fortalecida no caixa do governo com uma entrada. E agora, com isso administrado no passado, ele tem muito mais força para pagar o presente em dia. Então, é uma medida que vai também ajudar o governo nessas duas formas, tanto com a entrada quanto o pagamento pontual dos períodos futuros.
Agora, qual é o perfil dessas empresas, né? Como que elas acumulam dívidas tão altas assim?
As dívidas ela vem de dois fatores que são preponderantes hoje no meio tributário. O primeiro deles é que nós passamos por um período aí nos últimos 36 meses, 24 meses, onde houve uma queda de receita, onde houve uma recessão, e isso é público, tá? E com essa recessão, você às vezes fica lá com um dinheiro só e tem que pagar três coisas. E com esse um dinheiro, você vai ter que escolher qual coisa pagar. E aí você está lá entre a folha de salários, entre o fornecedor, que se ele não te mandar matéria-prima, você não consegue produzir no outro dia, e o tributo. E você acaba, inevitavelmente, optando pelo tributo. Não porque ele seja menos importante, é porque, naquele momento, o empregado teu não tem condições de não receber e o teu fornecedor não está te enviando a matéria-prima. Então, o que você busca? Tentar administrar as tuas dívidas e pagar aquilo que se torna prioridade. Então, isso é um fator que gerou uma acumulação de dívidas. Outra situação que gera uma certa dificuldade grande e gera passivos tributários é a própria imperfeição da nossa lei. Uma hora o fundo rural é devido, uma hora o fundo rural não é devido, uma hora a decisão é favorável, uma hora é contra, uma hora o STJ sumula que deve-se ter o ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, daí 19 anos depois o STF fala, não pode ter.
Nossa, que loucura, né?
Nós não temos uma segurança jurídica de dizer, isso eu pago assim ou isso eu pago assado. E principalmente, o grande número de normas faz com que o empresário possa errar. E esse erro, muitas vezes, ele tenta discutir até ver se ele está certo ou errado, para lá na frente ele parcelar, até porque quando ele faz, muitas vezes ele não faz com um dolo de maldade, mas sim com a ideia de entender que ele está no caminho certo. Então, esses dois fatores fizeram mesmo que nos últimos períodos a gente tivesse um acúmulo sem de dívidas tributárias.
Você tem ideia de quantas empresas estão nessa situação? Quanto que o governo já arrecadou, né, e pode arrecadar aí com essa...
O governo tinha uma previsão de mais de 13 bilhões e já arrecadou em torno de 6. E eu vou dizer para você que, tendo uma melhora pequena, tá? Nessa entrada, ele vai conseguir a meta de arrecadação dele, sim. Por mais que os técnicos hoje, olhando para o futuro, falem que não. Porque a intenção das empresas, e isso é geral, não é ficar inadimplente. Ninguém gosta de ter oficial de justiça na porta de casa, ninguém gosta de ter sua conta bloqueada todo dia de manhã, ninguém gosta de ter seus bens leiloados, ninguém faz isso por bel prazer, ele faz por uma dificuldade que está se passando. E a adesão, mesmo com essa condição de se pagar uma multa alta, e a adesão mesmo sabendo que você terá que árduas penas manter o dia tributário teu pontualmente pago, E a grande adesão que está tendo, eu digo assim, que o nosso contribuinte mostra mais uma vez que ele não é um inadimplente quanto mais, mas alguém que em virtude de certos fatores, muitas vezes externo à vontade dele, não pôde pagar nesse período.
Uhum. Agora, a questão da lei no Congresso está emperrando aí em situações como, por exemplo, a inclusão até de partidos políticos
no PERT. Na verdade, sim, eu sempre brinco que hoje, se você falar assim, eu vou fazer uma lei para atingir milhões de pessoas, é impossível que você não atinja centenas de políticos juntos, porque muitos políticos também são empresários. Mas porque das 100 ou das 1000 pessoas que você atingir, das 10% delas são empresas de políticos, a gente não pode generalizar e dizer assim, olha, isso está beneficiando só os políticos, mas a gente tem que olhar o país como um todo. E também não dá para excluir eles dessa lei, porque eu excluindo eles dessa lei, eu estaria violando a Constituição de tratar todos os iguais, dentro das suas igualdades, mas de forma igual. Então, assim, vai atingir certos políticos? Vai. Vai atingir alguns grupos, como a JBS, que está tendo algumas discussões? Vai.
Mas inclusive partidos políticos também?
Inclusive partidos políticos também são CNPJs, também são pessoas jurídicas. Então, não há como limitar isso. Como também vai atingir instituições filantrópicas? Que também estão com dificuldades nas suas arrecadações de recursos e também não estão conseguindo muitas vezes pagar os tributos incidentes sobre a sua folha de salário. Então vai atingir partidos políticos? Vai, mas vai atingir instituições filantrópicas, vai atingir empresas que geram emprego e riqueza, que tiveram dificuldades financeiras, ou seja, vai atingir uma totalidade. Aí a gente tem que colocar na balança se, em virtude dessa meia dúzia de partidos políticos ruins, a gente prejudicaria toda uma coletividade.
Uhum. Bom, já que o senhor falou aí sobre esse emaranhado de leis, né, de legislação de tributos no país, qual a opinião do senhor sobre uma reforma tributária aqui para o Brasil?
Eu acho assim, Luciano, eu sou muito sincero quando se fala em reforma tributária, eu falo que no nosso país ela é impossível. Que a reforma tributária ela começa dentro de casa. Então não adianta eu ter um país que gasta 10 e falar que ele vai fazer uma reforma tributária, reduzir a carga tributária e passar a arrecadar 6, porque vai faltar 4 no cofre dele. Então enquanto o país não olhar para dentro dele e falar assim, nós vamos reduzir os nossos custos, nós vamos aumentar a nossa eficiência, nós vamos fazer com que o dinheiro do contribuinte vale mais na nossa mão. Eu não entendo porque o particular compra mais barato e o público compra mais caro, sendo que ele compra com uma licitação, sendo que ele compra com poder de dinheiro maior e em maior volume. Então, o dia que eles conseguirem reduzir o custo do Brasil, esse é o primeiro passo. Nós poderemos falar em reforma tributária para reduzir. Nós podemos falar em reforma tributária para melhorar a nossa arrecadação. Mas enquanto nós não fizermos o trabalho de casa, de reduzir o nosso custo Brasil, é impossível se falar em reforma tributária, porque hoje quando se fala em reforma tributária é só para criar um novo tributo. Estávamos recentemente falando em voltar ao CPMF, estávamos recentemente falando que o Meirelles queria aumentar a alíquota do imposto de renda, o Meirelles estava querendo tributar a distribuição de lucro, que hoje se um empresário ganha R$100 de lucro, 34 já fica para o governo. Aí quando ele vai pegar a parte dele, queriam tributar em mais 15%. Quer dizer, então ele ia ficar com a metade, mas só quando eu tenho lucro, que quando eu tenho prejuízo, ele não aporta essa outra metade. Então, assim, são coisas que eu falo que no momento que o nosso país precisa, não existe reforma tributária. O que a gente está fazendo são simplificações tributárias.
Ah, sim.
Aí, então
sim.
Eu vou pegar dois tributos e juntar num.
Mas e se reduzir o número de tributos, se acabar com a guerra fiscal entre os estados e diminuir o peso dos tributos sobre produtos básicos, por exemplo, com alimentação? Né? Isso já não seria importante?
Seria um grande passo. É que a guerra fiscal hoje, ela não termina porque nós temos estados muito fortes. Então pega o estado, por exemplo, de São Paulo. Ele adora anular as leis de outros estados, mas ele é o estado que mais benefício fiscal dá internamente. Então você acaba uma briga de que nunca vai ter fim, essa guerra fiscal. Por mais que o STF já tenha anulado várias legislações, isso nunca vai ter fim. E quanto à oneração dos tributos, é o que eu falo para você, eu acho que o nosso país é muito injusto quanto à tributação, tá? Ele tributa o que não deveria, como você fala em medicamentos. Tá? Quando você fala em instituições que tratam de fins sociais, tá? E em contrapartida tem setores que não são tributados, e são setores que têm benefícios fiscais em virtude de grandes acertos políticos. Então, assim, nós não teremos nunca uma lei justa e uma desoneração se a gente não falar numa reforma tributária, né, que se escalone realmente aquilo que se quer tributar. Hoje, você pegar a tributação, por exemplo, da alimentação ou do remédio, ela é maior do que da construção. Ela é maior do que da própria área de Minas Energia. Então, a gente tem que ter assim um certo peso para voltar a discutir esse assunto, mas o nosso país ainda não está maduro o suficiente.
Tem um ouvinte participando, a Tatiane de Azevedo, ela pergunta o seguinte: eu tenho dívida de DARF, isso inclui?
Sim, DARF é nada mais é do que o documento de arrecadação da Receita Federal ou da Procuradoria da Receita Federal. Então, sim, o DARF está incluso. Todas as dívidas a nível federal, tributárias e não tributárias serão inclusas, tá? Então, Receita Federal, Procuradoria, multas de órgão regulamentador, como Agência Nacional do Petróleo, todas essas agências reguladoras, a Anatel, todas essas dívidas vão poder entrar nisso, tá?
Aí, a resposta para a nossa ouvinte, Tatiane, que fez a pergunta pelo Facebook. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista, e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço e sempre estamos à disposição. Eu acho que esse assunto é muito importante para que a gente possa voltar a ter as empresas com mais vida e respirando com um pouquinho mais de saúde.
Mais obrigado. Fôlego, né? Tá certo, muito obrigada. Conversamos com Márcio Rodrigo Frizo, ele é advogado tributarista e explicou para a gente sobre o programa de parcelamento especial criado pelo governo federal para receber dívidas tributárias. E que foi a medida provisória foi prorrogada agora sexta-feira, tem mais um prazo até o dia 30, né, para que os empresários façam adesão a esse PERT, né? Ou então esperem a lei que está sendo discutida no Congresso.